uma tentativa de afastar a responsabilidade do Ministério das Finanças. Percebemos que o Gomes e o Ministro das Infraestruturas de então tinham responsabilidades, sabiam do acordo, receberam e-mails, vários e-mails, aquilo que a senhora deputada Mariana Mortágua há bocado chamava a atenção, é verdade. Portanto, mesmo os últimos e-mails em que o acordo é fechado, há o detalhe de todos os elementos que vão para lá do simples valor, e portanto isso era do conhecimento dos governantes, mas isto não permite, estes factos não levam a nenhuma conclusão no relatório da IGF, e isso, enfim, deve para nós suscitar alguma perplexidade. E portanto deixo-lhe também uma pergunta. Não há nenhuma evidência de que existisse uma delegação do Ministério das Finanças no Ministério das Infraestruturas na relação com a TAP? Não encontraram nenhuma evidência? Nós podemos afirmar de forma inequívoca, 100%, sem dúvidas, de que não há nenhuma delegação do Ministério das Finanças no Ministério das Infraestruturas na relação com a TAP em todos os assuntos, nomeadamente os assuntos operacionais, mas não só? Repare, isto vai ao ponto de o então secretário de Estado, Hugo Mendes, aprovar powerpoints da TAP relativamente a planos promocionais da TAP, a apresentação das contas. Portanto, os powerpoints iam ao secretário de Estado, ele validava. E mais, a própria carta ou o comunicado da TAP emitido no final de 2022 por causa de toda esta situação de Alexandra Reis, em que a TAP tenta explicar ao mercado, ao público, aos contribuintes, tudo aquilo que aconteceu, essa carta, existem e-mails no acervo da Comissão, em que Hugo Mendes e outros intervenientes estranhos ao Conselho de Administração dão palpites sobre os pontos que devem constar dessa carta. Então, o Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas, que nada conhecem do processo, e temos o ex-secretário de Estado a opinar sobre o que é que deve constar da carta de esclarecimento à opinião pública. Isto não suscita estranheza? Gostava de ouvir também a sua opinião sobre esse ponto. Dizer também que entre a renúncia ou o tal despedimento, enfim, de Alexandra Reis, chegamos à conclusão, consta do relatório da IGF, que o acordo é nulo. Ora, se ele é nulo, e a TAP, no seu contraditório à IGF, tem um cuidado insistentemente de dizer ele é nulo, mas produz efeitos contra terceiros porque foi registado na Conservatória do Registro Comercial. Nós podemos concluir que não relativamente a terceiros, se o acordo é nulo, exceto na parte laboral, que Alexandra Reis ainda é administradora da TAP. Será que nós podemos chegar a esta conclusão? E ninguém sabe. Isto seria absolutamente surpreendente, mas não é estranho porque demonstra bem como todo este processo é gerido. E este grau de informalidade, gostava também de saber a vossa opinião, não coloca em causa o interesse dos contribuintes? Será que o interesse dos contribuintes foi salvaguardado? E por último, as duas últimas questões, mas para terminar, Sr. Presidente, Hugo Mendes disse à Inspeção-Geral de Finanças que achava que a TAP comunicava à tutela financeira as decisões sobre Alexandra Reis. A IGF procurou confirmar se era de facto essa a prática habitual ou bastou-se com o que disse o Secretário de Estado? E relativamente muito à última pergunta, para terminar, Sr. Presidente, com a sua tolerância, a pergunta que a Sra. Deputada Mariana Mortágua colocou há pouco também sobre os acordos de gestor público. Se no final de 2022 não havia acordo de gestão público, a IGF vai abrir um processo relativamente a isso para averiguar isso? E como é que reage a isso ainda hoje, porque talvez ainda não existam?
Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, o senhor disse há pouco, em resposta, creio que ao Sr. Deputado Bruno Dias, penso, não posso afirmar, relativamente ao CFO, se este, e passo a citar o Sr. Inspetor-Geral, se este teve ou não conhecimento da indemnização, eu não sei. E a questão que eu lhe pergunto é esta, mas... Então, se o senhor não sabe, quem é que tem que saber? Somos nós? Nós ainda estamos a começar o nosso trabalho. O Sr. Inspetor-Geral levou a cabo, durante cerca de 3 meses, uma inspeção, uma auditoria, que tinha como principal fundamento aferir da responsabilidade de quem autorizou e pagou aquela indemnização. Portanto, Sr. Inspetor-Geral, vai-me desculpar, mas com todo o respeito, esta resposta a mim não me entra. Eu não tenho conhecimento. Portanto, o senhor, a sua equipa, têm que ter conhecimento. Porque se não tiveram conhecimento, somos levados a concluir que não desenvolveram o vosso trabalho na plenitude que se exigia. E pergunto-lhe logo por aí, esta afirmação, este conteúdo, esta prática de atuação do CFO não é relevante para o processo? É que o relatório final que os senhores fizeram chegar ao Sr. Ministro das Finanças originou, como sabem, 2 despedimentos imediatos da CEO e do Presidente do Conselho de Administração. Eventualmente considera que se esse trabalho fosse efetivamente bem feito, não estaríamos a falar pelo menos em 3 despedimentos, o CFO incluído? Essa é outra questão. Depois pergunto-lhe, ouviu certamente com atenção o que disse Pedro Nuno Santos durante a fase de inquérito. Teve curiosidade em saber porque é que Pedro Nuno Santos tomou as decisões sozinho, sem consultar o ministro que tem esta tutela, ministro das Finanças de então, João Leão? Se sim, o que é que lhe respondeu Pedro Nuno Santos? É porque a informação que nós temos, o antigo ministro Pedro Nuno Santos afirmou que não consultou o ministro das Finanças porque foi um processo muito rápido. Sr. Inspetor-Geral, pagar 500 mil euros dos contribuintes é assim uma coisa tão rápida, é assim uma coisa tão urgente? É que estamos a falar em 500 mil euros, não estamos a falar em 500 euros. E espanta-me como é que a equipa da IGF não perguntou abertamente ao antigo ministro se está a brincar com 500 mil euros dos contribuintes portugueses. Isso é que me espanta. Depois perguntar a que conclusão chegou a IGF relativamente à forma de saída da engenheira Alexandra Reis. Foi demitida ou renunciou ao cargo? CMVM recebeu, supostamente por parte dos advogados, a informação de renúncia e passo a citar engenheira Alexandra Reis porque iria abraçar novos projetos pessoais e profissionais. Portanto, diz-nos aqui que a Sra. Engenheira Alexandra Reis sai pelo seu próprio pé porque supostamente já tinha o lugar de Presidente do Conselho de Administração da NAVE à sua espera. Se sai pelo seu próprio pé, naturalmente que isto, até esquecendo o estatuto de gestor público, passando para o privado, sai pelo seu próprio pé, não há indemnização a pagar. Ponto. Quando passamos para o estatuto de gestor público, pior. Mas depois vimos a saber que, por grande desaguisado interno na administração da TAP, a CEO não queria mais a trabalhar junto dela a engenheira Alexandra Reis, o que levou à sua demissão. Havendo demissão, os contornos são diferentes do que o que nós estamos habituados a lidar no estatuto de gestor público. Portanto, passa para a esfera do direito privado. E, nesse ponto, a indemnização é devida. Os valores podem não ser aqueles, mas a indemnização é devida porque há uma cessação de um vínculo que não é por vontade da pessoa demitida. Obrigado. E posto isto, vou concluir, Sr. Presidente, com a última questão. Alexandra Reis desafiou a IGF. Desafiou, basicamente, e passo a dizer, a citar, perdão, discordo do parecer da IGF, em que terei de devolver o valor sem que nada a isso
muito
me
obrigado.
Obrigue. Portanto, a engenheira Alexandra Reis tem
muito
razão
obrigado.
Ou não?
Muito obrigado.
O relatório final da IGF obriga ou determina que o dinheiro seja devolvido ou não?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, disse-lhe que voltaria aqui às potenciais falsas declarações de Hugo Mendes, que aliás até me parecem falsas nos dois depoimentos. No primeiro, há pelo menos duas coisas que me parecem falsas. Diz que as negociações foram entre advogados, que o Governo não participou. Ora, a meu ver, pelo que já sabemos aqui, o Governo participou, foi informado por e-mails, pediu para baixar valores por mensagem e até houve uma call final, mais as mensagens por WhatsApp a seguir de confirmação. Depois diz a seguir que só conhecia o valor e não o teor do acordo. Bem, como já vimos aqui, também soube por e-mail e por mensagem dos valores, das férias, das regalias, etc. Mas no segundo depoimento, que supostamente vem repor a verdade, afinal o valor e não o teor, diz o Sr. Secretário de Estado, foi comunicado ao Ministro antes de assinar o acordo. Por isso, afinal, agora, ex-Ministro Pedro Nuno Santos já sabia da indemnização e até já sabia do valor, o que não me parece ser um acréscimo pequeno. E depois diz que também transmitiu ao ex-ministro que o valor seria o legalmente mais baixo possível, facto que o ministro aceitou. Bem, faltou dizer que o ministro Pedro Nuno Santos diz para baixar o valor, que Hugo Mendes passa essa informação por WhatsApp à CEO, isto de acordo com as mensagens enviadas pelo secretário de Estado. Falta dizer que ele próprio falou com o ministro, e é assim que tem esta informação, que depois reencaminha para a CEO e que no fim acaba com o ok, que é enviado a confirmação por iMessage de Pedro Nuno Santos para Hugo Mendes e de Hugo Mendes por WhatsApp à CEO a confirmar. Por isso, nem é só no segundo depoimento, eu agora aqui fui aqui confirmar, e é mesmo nos dois depoimentos que há informações que não são verdadeiras. Segunda questão, que também já foi aqui mais ou menos feita, mas quero acrescentar alguns factos, é se considera normal que o Ministério das Finanças não tenha sabido nada e como é que perante tantos factos a IGF não ouviu ninguém das finanças, uma única entidade, quer governantes antigos, quer atuais. Tenho aqui pelo menos seis factos que me parecem relevantes. A DGTF recebeu informação da demissão de Alexandre Reis. As finanças são o acionista que poderia demitir Alexandre Reis. Há um e-mail no fim de dezembro de 2021 de Alexandre Reis, em que põe lugar à disposição, com conhecimento para o ex-secretário de Estado do Tesouro. Hugo Mendes diz que a nomeação de Alexandre Reis para a ANAF tinha conhecimento informal das finanças. O ministro das Finanças disse aqui em audição no Parlamento que não conhecia a indemnização, mas sabia das razões de saída, logo alguma coisa estava a par do tema. E depois já se sabe que há várias documentação informal, como mensagens, que não vêm na documentação formal a que tiveram acesso, mas que também podem aqui dar muitas pistas. E perante isto tudo, eu pergunto-lhe como é que não se chamou ninguém das finanças. E última pergunta, muito rápido, pergunto-lhe se recomendou alguma vez que a CEO fosse demitida e se vê no seu relatório argumentos que sustentem motivos legais suficientes para o despedimento da CEO ou se considera que em tribunal os contribuintes ainda terão de pagar este possível erro do ministro Fernando Medina. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra pelo PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria sublinhar e destacar aquilo que é, para mim, particularmente relevante da resposta que o Sr. Inspetor-Geral há pouco deu no final do conjunto de questões que o PCP colocou, nomeadamente a confirmação de que esta situação que estamos aqui a analisar não teve o cumprimento e a verificação dos critérios que a gestão das empresas públicas e dos critérios da gestão pública destas empresas e, antes pelo contrário, foi sim uma situação que é mais frequentemente encontrada em empresas de gestão privada. E eu julgo que essa é uma questão fundamental, tendo em conta que houve várias etapas e várias fases, digamos assim, na vida da TAP. Houve vários momentos em que